Neste exato momento, existe um botão invisível lá em Brasília que está sendo monitorado bem de perto.
Com certeza.
Um simples ajuste nesse painel de controle, tipo às 9 da manhã, já pode encarecer a compra de um carro.
Ou aumentar muito o custo de uma viagem internacional, né?
Exato. Ou até frear os empréstimos de milhares de empresas antes mesmo da hora do almoço. É uma ferramenta, assim, de poder imediato.
E silenciosa.
Muito silenciosa. Altera o custo de vida sem precisar de avisos prévios ou aqueles longos debates no Congresso, sabe?
Pois é.
Para nossa análise profunda de hoje, a gente vai desvendar as engrenagens jurídicas e econômicas que sustentam essa força invisível.
Uma taxa que cruza o caminho de quase todas as pessoas, né?
De quase todo mundo, mas que raramente é compreendido a fundo. A gente está falando do famoso e misterioso IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras.
Sabe, o que torna esse tema tão intrigante é justamente a falta de percepção sobre ele. Porque o senso comum dita que o sistema tributário é pautado pela previsibilidade.
A gente espera isso, né?
Existe uma expectativa democrática de que a cobrança de impostos seja visível, que dê para calcular com meses de antecedência.
Tipo o imposto de renda.
Exatamente. Mas o IOF subverte essa lógica por completo. Ele não é só uma linha burocrática ali no final de um contrato de financiamento.
Ele é bem mais que isso.
Muito mais. Ele é um mecanismo altamente sofisticado de regulação da economia em tempo real.
Uau.
E entender as bases dele, que estão lá na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, revela demais sobre como o Estado enxerga o controle do mercado.
E a nossa missão aqui hoje é exatamente traduzir toda essa complexidade para quem nos escuta. Sair um pouco daquele emaranhado de textos legais e entender a mecânica prática da coisa.
É o mais importante.
Porque o mais curioso é perceber como as pessoas pagam o imposto o tempo todo em transações completamente diferentes e sem notar o peso ou o verdadeiro propósito dele.
Ninguém percebe.
Ninguém. Mas, para começar a desvendar esse mistério, me parece fundamental entender quem segura a chave desse painel de controle. As fontes legais deixam claro que existe um monopólio aí, certo?
Um monopólio absoluto. Somente a União, ou seja, o governo federal, tem a competência para instituir e cobrar o IOF.
Tá. Então estados e municípios ficam de fora.
Ficam. Eles não podem encostar nessa engrenagem.
Mas a grande sacada aqui, o que realmente separa esse tributo de quase todos os outros no Brasil, é a velocidade.
Como assim a velocidade? Vamos dar um passo atrás e olhar para a regra geral. No direito tributário, existem princípios desenhados justamente para proteger o cidadão contra surpresas.
A anterioridade, né?
Isso. A anterioridade anual exige que um imposto só entre em vigor no ano seguinte ao da lei que aumentou ele. E tem também a 90 nena.
Que é aquela espera mínima de 90 dias.
Exato.
É tipo uma espécie de aviso prévio para a sociedade se planejar. A gente pode comparar a maioria dos impostos a trens de carga bem lentos, sabe? Aqueles que todo mundo vê chegando no horizonte muito antes de cruzar a cidade.
Nossa, essa é uma analogia muito boa. A maioria dos impostos viaja mesmo nesse trem de carga. Mas o IOF, ele é desenhado para ser uma exceção cirúrgica a essas regras.
Ele não é o trem de carga.
Não, ele é o carro esportivo do sistema tributário. Pela Constituição, ele não precisa respeitar nem a virada do ano e nem a espera de 90 dias.
Caramba, sério, nenhuma das duas.
Nenhuma. Se o Ministério da Fazenda decidir, publicar um decreto em uma terça-feira de manhã, dobrando a alíquota do IOF na terça-feira à tarde, qualquer nova operação financeira já vai ser taxada com o um valor mais alto.
Nossa.
A aceleração é de 0 a 100 no mesmo dia.
Ok, vamos desvendar isso. Porque isso levanta uma dúvida enorme. Por que dar um carro esportivo tão potente assim para o governo?
É uma ótima pergunta.
Quer dizer, se o objetivo de um imposto fosse apenas arrecadar dinheiro para pagar salários, o governo poderia muito bem esperar o trem de carga, né?
Com certeza, a arrecadação chegaria eventualmente.
Chegaria. Então, dar esse poder de ação imediata, que atropela o planejamento financeiro das pessoas e das empresas, não seria perigoso se não houvesse um motivo maior por trás?
Olha, o que é fascinante aqui é que essa é a pergunta central para entender o IOF de verdade. A resposta está num conceito chamado função extrafiscal.
Função extrafiscal. Traduz isso para a gente.
A maioria esmagadora dos impostos, tipo o próprio imposto de renda, tem uma função estritamente fiscal. A meta é fazer caixa, encher os cofres públicos e ponto.
Aham, arrecadar.
Isso. Mas a missão primária do IOF não é essa. Ele nasce com uma vocação extrafiscal. Isso significa que o objetivo dele é induzir ou desestimular comportamentos no mercado.
Entendi.
Voltando àquele botão invisível que você mencionou no início, o IOF funciona, na verdade, como o grande termostato da economia brasileira.
Como assim um termostato? Ele ajusta a temperatura do dinheiro que circula?
Exatamente. Pensa em uma sala que está superaquecendo. Se a inflação começa a subir de forma perigosa porque tem um excesso de crédito no mercado, tipo empresas pegando muito dinheiro emprestado ou pessoas financiando bens de consumo sem parar, o governo precisa esfriar essa sala rápido.
Esperar o Congresso aprovar uma lei nova ia demorar demais.
Seria desastroso. A inflação já teria engolido a economia até o ano seguinte. Então, a União vai até esse termostato e aumenta o IOF sobre operações de crédito.
Imediatamente.
Na mesma hora. Imediatamente, pegar dinheiro emprestado fica mais caro. As empresas recuam, o consumo diminui, a circulação de dinheiro na praça cai e a pressão inflacionária tende a ceder.
Nossa!
O imposto serviu para regular a economia e não apenas para arrecadar.
Gente, isso é engenharia comportamental pura. O governo joga uma água fria na economia, alterando o preço do dinheiro para mudar a decisão de quem está lá na ponta do sistema, sabe? Lá no aplicativo do banco, pensando em aprovar um empréstimo.
Se conectarmos isso com um panorama maior, a gente vê o quão engenhoso é.
Mas vem cá, se o IOF é esse termostato superpotente que mede a temperatura do mercado financeiro, quais são os sensores dele?
Ah, os fatos geradores.
Isso! Em quais cômodos da nossa casa financeira o governo instala esses medidores para cobrar o imposto?
A legislação não joga o IOF de forma aleatória em qualquer transação, tá? Ele é posicionado nas principais artérias por onde o dinheiro flui mesmo.
E quais são essas artérias?
O sistema divide essas operações em categorias muito específicas. A primeira, e de longe a mais comum, é o crédito.
Empréstimos em geral?
Isso. Qualquer modalidade de empréstimo, financiamento de carro, cheque especial ou aquele rotativo do cartão de crédito. Tudo isso aciona o imposto.
Certo. Essa é a primeira artéria.
A segunda é o câmbio. Toda vez que ocorre a troca de moeda nacional por moeda estrangeira, o IOF está lá.
Seja para comprar dólar para viajar ou para empresas fazendo remessas de comércio exterior, né?
Exato. Qualquer operação cambial.
O que faz muito sentido, já que controlar o fluxo de dólares entrando e saindo do país é meio que vital para a saúde de qualquer economia como a nossa. E além de crédito e câmbio.
Aí nós temos os seguros. A contratação de apólices entra nesse guarda-chuva também.
Seguro de carro, seguro de vida.
Qualquer um. Proteger uma carga marítima ou o que for. A lógica é que o seguro movimenta prêmios e indenizações, gerando um volume financeiro gigante que o Estado também quer monitorar.
Faz sentido.
E a quarta artéria engloba os títulos e valores mobiliários.
Investimentos.
Isso mesmo. O vasto mundo dos investimentos. Aplicações em fundos, debêntures, negociações de papéis no mercado financeiro. Tudo isso entra na mira.
Certo. Então, mapeamos o crédito, o câmbio, os seguros e os investimentos. Parece cobrir praticamente tudo que um banco ou uma corretora oferece.
Quase tudo.
Mas analisando as bases lá da Constituição Federal, existe uma quinta categoria que salta aos olhos, porque ela parece pertencer a um universo assim completamente diferente. Estou falando do ouro.
Ah, a famosa exceção do ouro. É um dos recortes mais fascinantes da Constituição.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está ouvindo. Mas explica melhor.
Aquele que vira uma joia exposta na vitrine do shopping ou ouro usado na indústria de tecnologia.
Não é aliança de casamento.
Não de jeito nenhum. O IOF incide exclusivamente sobre o ouro quando ele é definido por lei como um ativo financeiro ou um instrumento cambial.
Ou seja, barras de ouro negociadas em bolsas de valores e coisas do tipo.
Perfeito. Ouro tratado como um puro investimento ou reserva de valor. E o fato gerador ocorre logo na primeira aquisição desse ouro, que a alíquota mínima, inclusive, é de 1%.
E aqui entra um detalhe que me parece uma contradição gigante. Nós estabelecemos logo no início da nossa conversa que o IOF é um monopólio federal absoluto, certo?
Certíssimo. Só a União cobra.
A União é a única que pode cobrar. Mas a Constituição faz algo impensável com o dinheiro arrecadado com esse ouro financeiro.
Ela tira das mãos da União.
Tira totalmente. 70% do valor vai direto para os municípios de origem.
Aham.
E os 30% restantes vão para os estados e o Distrito Federal.
É exatamente isso.
Como isso é possível? O governo federal tem todo o trabalho de cobrar e não fica com absolutamente nada dessa fatia.
É, parece bem ilógico à primeira vista mesmo, mas a justificativa é profundamente estrutural e ligada à realidade geográfica do Brasil.
Por causa das minas.
Exato. O ouro, antes de virar uma linha digital numa carteira de investimentos na Faria Lima ou lá em Wall Street, ele precisa ser arrancado do chão. É um recurso natural não renovável. E a extração mineral causa impactos ambientais e sociais pesadíssimos.
Sem falar na infraestrutura, né? O município é que arca com o buraco no chão, com aquele tráfego de caminhões pesados estragando o asfalto, com a pressão sobre os postos de saúde.
Precisamente. O Constituinte, lá em 1988, entendeu que seria muito injusto que um minério extraído no interior de Minas Gerais ou no meio do Pará fosse transformado num ativo financeiro super lucrativo e todo o imposto sobre essa riqueza fosse parar lá em Brasília.
Seria uma extração dupla, né? Leva o ouro e leva o imposto.
Isso. Então, essa divisão de 70% para os municípios e 30% para os estados é um mecanismo de compensação. O IOF, nesse caso específico, atua como um elo entre aquela abstração toda do mercado financeiro e a materialidade do chão de terra de onde a riqueza saiu.
É uma política de descentralização e de justiça fiscal embutida dentro do imposto mais rápido do país.
Exatamente. Mostra que a lei tributária pode carregar uma visão social forte nas entrelinhas.
Com certeza. Mas vamos sair um pouco dessa teoria e entrar na mecânica prática, nos bastidores de como a cobrança acontece.
Vamos lá.
Porque na vida cotidiana, a gente não vê o cidadão indo a um guichê do governo pagar um boleto do IOF toda vez que usa o cartão no exterior ou que assina um financiamento de carro.
Graças a Deus, né? Seria o caos.
Seria impossível. Como essa matemática é feita na prática em tempo real? Quem que opera essas engrenagens para que o dinheiro saia de quem contrata a operação e chegue lá nos cofres públicos?
Para entender essa mecânica, a gente precisa separar duas figuras que a lei tributária define. O contribuinte de direito é sempre a pessoa ou a empresa que está realizando a operação financeira em si.
Tá. Quem pega o empréstimo, quem compra a moeda?
Isso. Quem assina o seguro? A responsabilidade financeira é dessa pessoa. E a base de cálculo varia dependendo daquela artéria que a gente falou. No crédito, o cálculo é sobre o valor emprestado mais os juros.
Certo.
No seguro, o imposto incide sobre o valor do prêmio pago à seguradora. E no câmbio, sobre o montante que foi convertido em reais.
Mas calcular isso individualmente seria um pesadelo logístico. Pensa só no volume de transações por segundo. Se a Receita Federal tivesse que analisar cada conversão de moeda no aeroporto, cada parcela de empréstimo e cada pólice de seguro antes de liberar a operação, o sistema financeiro ia colapsar em menos de uma hora.
Sem dúvida. Seria totalmente impraticável. E é por isso que o Estado delega o trabalho pesado. Entra em cena a figura da retenção na fonte.
Ah, os bancos fazem o trabalho sujo.
Isso. Ela é amparada por um mecanismo jurídico que a gente chama de lançamento por homologação. Na prática, os bancos, as corretoras e as seguradoras são transformados em agentes arrecadadores do próprio governo.
Eles cobram por eles.
Isso. Quando um contrato é fechado ali no balcão ou pelo aplicativo no celular, a instituição financeira já calcula a alíquota, separa o dinheiro do IOF, debita da conta do cliente e repassa o bolo todo direto para o Tesouro Nacional. O cliente só vê o valor já com o desconto.
Então nós fazemos as contas, pagamos e esperamos que o governo concorde com a nossa matemática lá na frente. Isso me parece uma delegação baseada numa confiança monumental do governo.
Isso levanta uma questão importante sobre como o sistema se fiscaliza.
Porque o governo basicamente diz aos bancos, façam as contas, cobrem dos clientes, mandem o dinheiro para cá e nós acreditamos em vocês. O lançamento por homologação é, no fim das contas, um sistema de confiança condicional. A instituição financeira faz tudo sozinha e o governo fica de braços cruzados esperando o PIX cair.
Não diria que o governo fica de braços cruzados, tá? A confiança é estritamente condicional e é vigiada de muito perto por sistemas digitais muito avançados.
A malha fina.
Exato. O termo homologação significa confirmação. O banco recolhe e paga hoje, mas o Estado tem um prazo legal de 5 anos para auditar os balanços, cruzar os dados e confirmar se os cálculos estavam certos.
E se não estiverem?
Ah, se o governo descobre anos depois que um banco aplicou a alíquota errada ou tentou esconder operações para reter menos imposto, aí o cenário muda drasticamente.
A confiança acaba na hora e a cobrança vem com força total.
Exatamente. O direito chama isso de lançamento de ofício. A Receita Federal assume o controle e ignora o cálculo do banco e emite multas punitivas altíssimas, exigindo a diferença com juros e correção.
É um sistema coercitivo, né?
Muito. É desenhado para que seja muito mais barato para os bancos jogarem limpo do que tentarem fraudar a matemática do IOF. É a única forma racional de administrar um tributo que atinge milhões de microtransações a cada minuto.
Faz todo sentido. Mas falando assim, dá a impressão de que o IOF é uma rede implacável, sabe? Ele é onipresente, é rápido, usa toda a infraestrutura de tecnologia dos bancos para não deixar nada escapar e regula a temperatura de todo o dinheiro do país.
Parece mesmo que não tem escapatória.
Mas ao mergulhar mais fundo nas disputas jurídicas, naquelas que chegaram aos tribunais superiores, fica claro que existem limites, sim. O Estado não pode usar esse termostato em absolutamente tudo.
Verdade. O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça tiveram que intervir algumas vezes.
Eles criaram verdadeiros escudos, né? Refúgios onde a mão invisível do IOF não pode encostar.
Esses refúgios são essenciais para manter a sanidade do sistema todo. Porque por mais que o executivo precise de agilidade para controlar a inflação, tem garantias sociais e direitos fundamentais que não podem ser atropelados pela forma de arrecadação.
Com certeza.
E a jurisprudência consolidou isso através das súmulas, desenhando linhas muito claras no chão. O exemplo mais emblemático disso é sobre a velha e tradicional caderneta de poupança.
Ufa! A súmula 664 do STF crava que é inconstitucional cobrar IOF sobre saques efetuados em caderneta de poupança.
Exatamente.
A existência dessa regra traz um alívio enorme e faz todo sentido. A poupança nunca foi investimento dos grandes financistas.
Nunca foi.
Historicamente, ela sempre foi o cofre da classe trabalhadora, a reserva de emergência daquele dinheiro suado para pagar uma conta médica inesperada ou segurar as pontas ali num desemprego.
É preciso contextualizar de onde surgiu a tentativa absurda de taxar isso.
Da década de 90.
Isso mesmo. Durante aqueles planos econômicos que tentavam desesperadamente domar a hiperinflação, o governo tentou jogar a rede do IOF sobre praticamente qualquer retirada de dinheiro do banco. A ideia era desestimular as pessoas a sacarem, forçando o dinheiro a ficar nos bancos para secar a liquidez na rua.
Entendi a lógica econômica, mas, poxa, taxar o saque da poupança seria penalizar a sobrevivência básica de muita gente.
Totalmente. Imagina alguém precisar sacar um dinheiro para comprar comida e descobrir que o governo mordeu uma fatia só porque a pessoa tentou acessar as próprias economias. Seria o termostato esmagando o pequeno poupador.
O raciocínio do STF foi exatamente esse. O ato de sacar um dinheiro de uma conta que tem esse forte apelo de proteção social não é uma operação financeira que o Estado deve onerar com fins extrafiscais. É o direito básico de acessar o próprio patrimônio.
E essas instâncias superiores atuam como freios e contrapesos mesmo, e isso se estende para além das contas de pessoas físicas, chegando também ao andamento da própria justiça, que é o nosso segundo grande refúgio.
Aos depósitos judiciais, protegidos pelo STJ, lá na súmula 185. Essa é uma situação muito peculiar e interessante.
Explica como funciona. Em litígios muito prolongados, pensa numa disputa trabalhista milionária ou uma briga societária complexa, a justiça frequentemente determina que o valor em disputa seja depositado em uma conta vinculada ao processo judicial.
O dinheiro fica preso lá?
Fica paralisado sob custódia do Estado, aguardando o juiz bater o martelo sobre de quem é aquele dinheiro, afinal. E o STJ consolidou que o IUF não tem permissão para incidir sobre esses valores.
O que revela uma lógica de segurança jurídica irrefutável para quem nos ouve. Se o IUF incidisse sobre esses depósitos, a conta iria sendo corroída com o passar do tempo.
Sem parar.
Considerando a morosidade do sistema judiciário brasileiro, um processo pode levar anos, até décadas, para ser concluído.
Fácil, fácil.
Permitir a tributação significaria que o Estado estaria, na prática, lucrando e arrecadando imposto em cima do seu próprio atraso em julgar a causa.
O patrimônio das pessoas seria dizimado pela demora da própria justiça.
Seria uma punição dupla. O cidadão ou a empresa espera anos por uma sentença e, quando finalmente vence a causa, o dinheiro desapareceu sugado por um imposto sobre uma operação que eles sequer queriam fazer.
Uma leitura brilhante da natureza extrafiscal. O depósito judicial não é uma escolha de investimento ou um financiamento espontâneo. É uma obrigação imposta pela lei. Não há um comportamento de mercado ali para ser regulado. Então a função do termostato perde todo o sentido.
Pois é. E se o objetivo do IOF é influenciar decisões, aplicar ele sobre algo que não é uma escolha, prova que a intenção da cobrança seria apenas pegar o dinheiro e confiscar.
Exato. As cortes superiores agiram para lembrar o executivo que a agilidade do imposto não se sobrepõe aos princípios do devido processo legal.
Bom, chegando ao final de toda essa complexidade de tanto vai e vem, qual é o grande saldo da nossa análise profunda de hoje? O que tudo isso significa no fim do dia?
Tem muita lição aí.
Nossa imersão pelas regras lá do CTN, da Constituição e das súmulas deixa claro que esse imposto está muito longe de ser só aquela taxa inconveniente que aparece na fatura do cartão depois de uma compra gringa.
Muito longe.
A gente está lidando com um autêntico carro esportivo tributário. Uma ferramenta federal hiperveloz desenhada propositalmente para ignorar a lentidão habitual das leis. Focada em regular a economia em tempo real através daquelas operações de crédito, câmbio, seguros, títulos e ouro, usando os bancos como cobradores imediatos.
Mas que esbarra na poupança e nos depósitos judiciais.
Exatamente. E já que a gente explorou as engrenagens de todo esse sistema, eu queria passar a bola para você.
Olha, eu gostaria de propor uma reflexão final para a nossa audiência. Algo que os textos legais não dizem abertamente, mas que a própria mecânica do imposto sugere muito.
Manda.
Se o IOF é de fato um botão que o governo gira para encarecer ou baratear o custo do dinheiro instantaneamente sem precisar de aprovação prévia, isso levanta uma questão muito profunda sobre a nossa autonomia.
Autonomia como assim?
Até que ponto as grandes decisões financeiras que nós tomamos no nosso dia a dia, a decisão de finalmente não financiar aquele carro, a escolha de adiar aquela viagem porque o câmbio ficou pesado demais, ou até a recusa de uma empresa em expandir a fábrica, até que ponto essas decisões são fruto de um livre-arbítrio econômico genuíno da nossa parte?
Uau!
Ou será que, no fundo, a sociedade inteira tá apenas dançando a música que foi sutilmente orquestrada lá na sala de controle desse imposto? Será que nós somos livres nas nossas escolhas? Ou estamos apenas reagindo aos ajustes do termostato?
Nossa, essa é uma provocação excelente. De repente, a sensação de que foi o nosso próprio bom senso que evitou pegar aquele empréstimo pode ser apenas uma ilusão.
Pois é.
Talvez tenha sido só a engenharia tributária invisível de Brasília ajustando a temperatura para garantir que a gente tomasse exatamente aquela decisão. Sensacional. E é com essa reflexão de explodir a cabeça que nós agradecemos a todo mundo que acompanhou a nossa análise profunda de hoje.
Foi incrível mergulhar nisso.
O sistema tributário está muito longe de ser um maquinário estático. Ele é dinâmico É muito rápido e está em constante operação debaixo dos nossos narizes.
E operando sobre o nosso bolso.
Principalmente, continuem cultivando a curiosidade para entender essas engrenagens escondidas que moldam o cotidiano financeiro. Porque o carro esportivo do sistema tributário continua acelerando por aí e é essencial entender pelo menos quem é que está no volante e para onde ele quer nos levar. Um abraço e até a próxima.